Alô, alô, gente linda, fofa, tecnológica e maravilhosa que escuta o nosso podcast. Eu sou o Alê.
E eu sou o Chico.
Ô Chico, hoje a gente vai falar com uma galera aí sobre micro front-end, sobre MFE. Que é isso, cara?
Rapaz, é uma novidade sensacional para toda essa galerinha maravilhosa do front-end. Sabe aquela ideia do microserviço? Então, parece que trouxeram para o front-end também. Tem o Module Federation, tem o SPA, tem vários sabores de micro front-end e eu acho que nós vamos conhecer alguns hoje aqui.
Caramba, então ó, a galera tá aqui atrás das cortinas, a gente vai chamar eles, mas antes, galera que está ouvindo, um aviso importante.
O Ministério do JavaScript adverte. Durante a gravação deste episódio, nenhum framework foi criado.
Bora então fazer os nossos convidados aqui se apresentarem. Isa, quem é você?
Então, meu nome é Isabela, né? Mas pode me chamar de Isa. Tô trabalhando aqui na Ambev Tech já tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos de setembro. Acho que desde que eu comecei eu fui front, né? Agora eu tô indo mais pra buscando aí um full stackzinho, aprendendo aí a magia do back. Minha experiência começou lá no meu ensino médio, assim, fazendo técnico informática, assim, foi o primeiro contato que eu tive com tech mesmo, com essa área de web, e tô nessa até hoje chonadaça.
Não tem como, né? Quem prova do tech não larga, né? Ô, Gurgel, conta pra gente aí, quem é você?
Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gurgel, eu tenho 20 anos de carreira na área de desenvolvimento, há 2 anos aqui na Ambev Tech, atualmente como Principal Architect. Tenho um casalzinho de filhos, gosto muito de violão, de games e sou apaixonado também por tecnologia. Faz muito tempo que eu trabalho aí. Provavelmente sou da mesma turma aí da Isa, que eu também faço 2 anos em setembro.
Olha só que legal, gente. E assim, hoje a gente, que nem a gente já tinha comentado ali na intro, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MFE, sobre micro front-end, é isso? Conta pra gente um pouquinho aí o que que é isso, como é que funciona, por que que existe?
Então, vamos lá. MFE, ele tá aí, é bem recente, meados ali de 2020, por aí, começou a surgir, mas está vindo muito forte agora. Basicamente, é um tipo de arquitetura para o front, onde você tem N sistemas, não precisa se restringir a um só, mas que eles conseguem se conversar no mesmo browser, no mesmo contexto, ali na mesma aba, como se fosse um sistema só. Então, para o usuário final, o que ele vê é um site normal, mas por debaixo dos panos, pode ter N sistemas, cada um sendo responsável por uma coisa, parecido com o que a gente tem na arquitetura de microserviços, hoje em dia no back.
Tipo um login só, é uma, vamos supor, né, uma sessão só, então para o usuário parece que ele está navegando no mesmo site, mas de alguma forma ali ele pode ser subdividido e tal, era essa pegada, né?
Isso mesmo. E aí a gente tem N coisas que dá para fazer ali dentro, mas a gente consegue dividir desde um botão. Então, um botão, ele pode ser um MFE, pode ter um contexto por trás dele ali, ou ele pode fazer parte, por exemplo, se a gente pegar um sistema de e-commerce, por exemplo, aquele botãozinho que você coloca adicionar ao carrinho, ele pode fazer parte de um MFE num contexto de checkout, por exemplo, onde você tem o componente de botão para adicionar no carrinho, você tem toda aquela parte de pagamento do seu carrinho mesmo, e então ele não é restringido a uma página, ele pode também ser componente, pode ser página, pode ser até só lógica, dependendo.
Uma das coisas legais do micro front-end é que ele trouxe uma evolução da SSO, né? Porque quando a gente padronizou os logins, tinha diferentes aplicações que podia a gente aproveitar o login, né? Isso foi uma experiência, por exemplo, a Google, quando lançou o Gmail, teve muito isso. Mas você ainda troca de aplicações, troca de abas, né?
E confirmar quando, ainda, né?
Às vezes até uma segunda confirmação. No caso do micro front-end, não, é tudo muito transparente. Às vezes a notificação que aparece o sininho, às vezes o player de vídeo e a lista e o chat, são aplicações realmente diferentes mas elas se integram para uma experiência única para o usuário. Então, de novo, acho que o ponto forte aqui é essa integração, essa experiência única como se fosse uma aplicação só.
Tem alguma aplicação assim de mercado que é bastante conhecida já, que vocês sabem que por trás roda um micro front-end, só para que a gente e o nosso ouvinte possa ter uma ideia do que a gente está falando?
Se eu me lembro bem, o Spotify ele segue nessa pegada. Então você tem, por exemplo, a área de playlists, é um microfront, a área de player ali embaixo, onde você tem as músicas, né? Você pode dar play, pause, next, enfim, é um outro microfront. Se eu não me engano, também aquela área de biblioteca que fica à esquerda, é também um microfront. Então são vários times, cada um responsável por uma parte, mas no final tudo se integra e vira o Spotify como a gente conhece.
Uhum. O Spotify é um case bem conhecido, mas a não ser que a gente tenha acesso a um paper, algum material, algum caso de uso onde a empresa está contando sobre o uso, a gente não percebe. Isso é uma das coisas legais, né? Não dá para a gente saber se a aplicação que a gente está olhando agora está seguindo uma arquitetura de micro front-end ou não. E esse é um dos pontos positivos. Se a gente perceber, não é micro front-end.
Boa.
Bom, eu imagino que isso deve dar um trampo enorme, né? Porque se a gente está trabalhando vários times, eu imagino que cada micro front-end fique sob a responsabilidade de um time, né? A gente precisa ter um design de tela bem coordenado, porque se de repente eu faço uma modificação, será que eu posso quebrar do outro também? Eu nunca vi o Spotify quebrar, mas é realmente assim? Como é que funciona isso na experiência de vocês?
É assim, como a gente está falando numa experiência meio que cross-time, o ideal é que todo mundo esteja trabalhando ali num sistema bem rigoroso, primeiramente de testes, né? Então, teste unitário, teste de integração, teste com QA é fundamental. Também uma padronização interna, seja até de design mesmo, para manter a consistência, extremamente importante. Mas acredito que para garantir a coerência, digamos assim, entre os microfronts, o ideal mesmo é um teste, você testando ali, garantindo antes de mandar a produção que esteja tudo funcionando direitinho. Do outro ponto, quando a gente está falando de microfront, o ideal é que cada microfront, eles existam dentro do mesmo contexto, mas eles sejam capazes de rodar isoladamente. Então, você consegue, por exemplo, abrir um player, pegando o exemplo de novo do Spotify, você consegue abrir o player individualmente, você só não vai conseguir rodar música, porque provavelmente ele depende da integração com uma playlist e alguma coisa assim. Mas o ideal é que o nível de integração entre os microfronts seja mínimo, para justamente evitar essas quebras. E você conseguir reutilizar também em outros lugares.
Falando em reutilização, né, e tudo que vocês comentam nesse sentido, para manter uma integração, algo bem fluido, a gente sempre pensa, quando se trata... É da parte visual, né, de interface, a gente sempre pensa num design system também. A gente tem, inclusive, dentro da empresa, um design system. Mas como que entra isso? Tem que ter algum tipo de consideração? Tem que adotar o mesmo? Até onde eu entendo, posso ter linguagens diferentes. Eu poderia ter frameworks diferentes, né? Poderia ter bibliotecas diferentes, como React, a outra usando o Angular, a outra usando outra coisa. Mas é o mesmo design system? Como que funciona?
Você pode, tá? O ponto importante é que, normalmente... Isso é algo que nós vamos desejar. Mais do que isso, quando a gente fala de por que escolher um caminho de micro front-ends, nós queremos dar independência para os times, né, os squads ou equivalentes, que estão trabalhando com cada parte da aplicação, que eles possam escolher ou não a tecnologia, que eles possam escolher ou não se fizer sentido para o produto, para aquilo que eles estão fazendo, seguir o mesmo design system ou não, né? E aí tem, obviamente, quando a gente vai para o lado técnico, tem toda uma estratégia. Pô, vou compartilhar dependência, não vou compartilhar. E aí algumas tecnologias para trabalhar com micro front-ends vão apoiar nessas decisões, entre fazer ou não. Acho que isso é um pouco importante. Eu sempre gosto de voltar para o ponto... Eu tenho um projeto, quando eu escolho começar com micro front-end, por que que eu vou enfrentar essa complexidade adicional? Né? Porque é mais difícil de fazer do que um front-end tradicional. Isso tem que ficar claro, não pode haver dúvidas. Quando o Chico começou a levantar o assunto e perguntou, é muito relevante. Eu só começo a ter micro front-ends, quando eu tenho a necessidade de ter times diferentes trabalhando em seus contextos, a gente pode até fazer um casamento com DDD, fazer contextos delimitados, né? Então eu tenho um time trabalhando num contexto isolado, e desta forma ele consegue ter independência e mesmo assim aquele pedaço que ele está fazendo se acoplar no produto de forma transparente ou até o exportar para um outro produto que de repente está consumindo micro front-end também. Então não precisa ser só do meu produto, esse pedaço pode ser reutilizável em N produtos que de repente estão usando a mesma arquitetura.
Esse negócio de usar em produtos aí eu acho interessante, o Gurgel, que você tocou, né? Porque a gente tem muito cenário em microserviços, né? Talvez um pouco menos, mas quando você pensa numa empresa maior, você tem cenário em que você tem coisas novas nascendo e que você tem sistemas que são legados, ou às vezes um legado de há muitos anos atrás, ou um legado de 2 anos atrás, né? Porque, enfim, estratégias mudam, isso é comum em todo lugar. Aí eu queria a opinião de vocês, né? Porque, pô, de repente é fácil dizer, vou começar a fazer micro front-ends agora, tal, com um projeto greenfield completamente novo, mas por acaso seria viável a gente pensar numa estratégia de micro front-ends para construir uma jornada de usuário comum utilizando até mesmo front-end, né? Até mesmo parte dos front-ends de sistemas que já são legados? Polêmica!
Polêmica! Você diz reutilizar, assim, né, Chico? Tipo, partir do que já tem legado e tentar meio que refatorar para chegar no micro front-end. Uhum. Gostei da pergunta, fiquei curioso.
Uhum. Vai depender muito da estratégia daquele produto, porque, assim, o trabalho que você vai ter de refatorar um sistema legado, dependendo até ter que adequar o sistema legado a um framework novo que a empresa está adotando, enfim, o esforço que você vai ter para fazer isso e para ele ser aderente ao microfront, talvez seja melhor você fazer um direto do zero do que você precisar usar esse legado, sabe? Então, eu acho que vai depender muito da estratégia e do esforço que você quer ter. Se é uma coisa, assim, imprescindível, que na hora de avaliar, você bota na mesa que, tipo, cara, vai demorar muito fazer um cara novo do zero, vamos adaptar o que tem, beleza, vai fundo, mas você vai ter um esforço sim, faça sabendo que você vai ter um esforço considerável para fazer isso.
Não é um trabalho diferente do trabalho da conversão de monolito para microserviços, né? Então a gente viu esse filme no back-end também. Então é um trabalho muito similar no front-end. A diferença que nós temos aqui é que o trabalho de software, de carving out, de escolher os pontos de corte, e aí de repente eu tenho acoplamentos que não deveriam existir. Então, vai da arquitetura. Se o projeto estiver muito bem arquiteturado, se os contextos forem bem separados de acordo com a estratégia de corte do microfront, talvez seja mais fácil extrair um pedaço, né? Extrair um pedaço para transformar aquilo num microfront. E, de novo, ainda tem que ver as tecnologias envolvidas. A diferença principal aqui que a gente tem com relação ao back-end é que nós estamos vendo um movimento no back-end, né, de alguns projetos, algumas empresas divulgando, pô, eu estou fazendo um upsizing das minhas aplicações, então eu estou saindo de microserviço e estou voltando para monolito ou alguma coisa assim, por custo de infra, por alguns problemas de operacionais que surgiram, enfim, por quaisquer questões que levaram a tomar essa decisão. No front-end, isso não se repete, porque como é arquivo estático, você não tem muito recurso computacional envolvido com arquivo estático. Então, não tem este mesmo problema que a gente tem no back-end, no caso dos slides. Mas, de novo, reforçando o que a Isa falou, depende muito da arquitetura do projeto. Um que está bem modularizado, digamos assim, é mais fácil de fazer. Um projeto que já é bem macarrônico, né? Vai apresentar uma dificuldade de ser atingido.
Boa. É o famoso momento depende aqui, né? Que é a nossa resposta mais comum. Mas é verdade, né? Porque depende realmente de como vai fazer algumas coisas. Isa, você ia comentar mais alguma coisinha aí?
Então, uma experiência bem bacana, que eu acho que exemplifica bem isso que a gente estava comentando, é um projeto aqui da BevTech que eu participei. o Guardian. É, ele era um projeto que originalmente ele foi construído como um monolitão, mesmo front-end, aquela aplicação básica que a gente sempre faz, o Angular e tudo. E não tinha nenhuma perspectiva dele ser um microfront ou dele receber um microfront. Essa necessidade surgiu depois com um novo produto chamado Monitor, que ele ficaria dentro do Guardian, mas ele seria desenvolvido por uma equipe à parte, que não necessariamente mexeria no código dele. E eu lembro que na época precisou fazer algumas refatorações no código desse monolito para ele poder ser capaz de compartilhar um componente específico com esse novo microfront que estava nascendo. Então, de novo, aquilo que eu falei no início, precisou refatorar um componente bem grandinho que já estava lá, já era utilizado, já estava em produção. Então, assim, precisou testar tudo para garantir que o funcionamento estaria atendendo tanto no microfront quanto nesse pedaço que já existia, que já estava em produção, para garantir que não ia quebrar nada. Então, assim, teve um esforço considerável aí de refatoração para poder atender essa demanda. Então, embora seja possível, dependendo do esforço que você quer fazer, no nosso caso, sim, foi só um componente. Agora, imagina se fosse o sistema inteiro, N componentes, sabe?
Pois é, né? E aí vem sempre aquela pergunta, né? Toda vez que surge uma nova tecnologia, a gente tem um comportamento que a gente conhece aí, é o Dunning-Kruger, né? O Dunning-Kruger, que é aquele gráfico que tem um pico de expectativa e depois ele baixa. Inclusive, esse é o comportamento quando a gente fala do estudo do indivíduo e quando a gente fala em questão de grupos, tem o hype cycle da Gartner, que é a mesma coisa, né? A mesma ideia. Ou seja, você tem um pico de expectativa sobre uma tecnologia, depois a galera vai vendo o que realmente dá ou não dá para fazer, vai caindo, né? Até um determinado momento se estabelece. E aí vem a pergunta, assim, para a gente dar uma segurada na nossa empolgação e entender realmente onde pode ser utilizado, onde é importante, vem a pergunta de quando não fazer, quando não usar micro front-end?
Uma das questões mais importantes para mim é, eu tenho um squad, tô com um front, é um projeto que vai crescer, etc., e aí chega empolgação, não, tá, esse negócio de microfront tá quente, já vamos começar. Cara, você tem um squad, você tem 5 para 10 desenvolvedores que vão trabalhar num projeto que tem que se provar ainda seu valor, seu ROI, né, de investimento. Sempre pensar muito mais na arquitetura interna do projeto, né, como que você organiza os componentes, as páginas, as views, né? Se você vislumbra que um dia microfront é interessante para o teu projeto, tenta fazer ele já mais... No back-end a gente chama de modulito, né? Um monolito modular, né? Então, tenta fazer pequenos módulos dentro e minimizar a iteração entre eles, né? Do que tentar já começar. Porque é um overhead, não deixa de ser. Hoje a gente tem tecnologias muito boas para fazer. Single SPA é uma ferramenta fantástica. Module Federation do Webpack também super interessante, super atraente para fazer. Então acho que uma das coisas que a gente começou a ter agora com muita força são ferramentas atrativas para mexer, porque 3 anos atrás, embora existisse o conceito, não tinha ferramental ainda para fazer. Agora com o ferramental já não é tão mais difícil, mas ainda assim você tem que rodar várias aplicações na sua máquina, pensa em vários NPM starts, né? Uhum. NPM runs, dependendo do que você configurou, para rodar N aplicações diferentes, né? Então você tem um overhead de fazer, e isso é indesejável a não ser que se justifique muito. Para mim esse é o principal fator.
Boa. É assim, uma coisa bem legal de você pensar, no front a gente tem o conceito de componentização, né, e a gente tem também um conceito bem bacana que é o design atômico. O que é o design atômico para o pessoal que está ouvindo? O conceito de você pegar, por exemplo, um botão que ele vai fazer parte de uma tela, mas ele também é utilizado em outros lugares. Você constrói isoladamente aquele componente e vai reutilizando onde precisa. É também o conceito de componentização. Então, se você quer no futuro colocar a sua aplicação microfront, começa por esse conceito. Tenta diminuir as dependências que aquele componente específico vai ter com o resto do contexto onde ele está inserido, que lá na frente isso vai ser bem mais fácil de você aplicar. Então, deixa ele isolado com o mínimo de integração possível. Então, não é aquele negócio que você vai chamar em tudo que é canto, fazendo N alterações, injetando JavaScript nele para mudar o comportamento. Mas tentar deixar o mais isolado possível já é um bom passo, já.
O nosso amigo Gurgel falou, já levantou aqui um pouquinho da bola que eu queria perguntar para vocês, né? A respeito de que tecnologias de front eu posso utilizar para fazer micro front-end. Então, ele falou MFE, ele falou SPA. Queria como vocês comentarem um pouquinho da diferença entre elas, se existe um cenário em que uma é melhor, que a outra é pior, se o Module Federation é a melhor solução ou não. E ainda, eu consigo fazer micro front-end com server-side rendering?
Vamos lá. Nós temos esses hoje, se a gente considerar a tríade popular, né? A React, Angular e Vue. Porque a gente tem outros frameworks despontando, né? Svelte, tem o Vite, que para substituir o Webpack, né? Então temos outros players aí, mas vamos considerar o tríade principal com o Webpack, que é o ponto comum, ainda em mais larga escala.
Enquanto, a gente conversa, Gurgel, desculpa te interromper, já nasceram mais 4 ou 3 frameworks JavaScript, tá?
Com certeza!
Tinha que ter essa piada, não podia falar.
Com certeza, sem dúvida. Mas considerando isso, que ainda é um pouco o padrão de mercado, tá? Nós temos esses dois que se despontam, tá? Você não precisa de nada para fazer micro front-end. Você pode fazer com JavaScript vanilla, enfrentar, cortar mato e reproduzir características. Os iframes são os precursores, vamos dizer assim, dos micro front-ends, tá? Mas hoje tem dois que despontam, Single SPA e Module Federation. Single SPA, ele tem uma curva de aprendizado mais suave, acho que para focar nas diferenças, então ele é mais rápido de você aprender e adotar. Ele é um pouco mais opinativo, né? Então quando você aprende a usar, como outros frameworks, Python ou Django, por exemplo, tem um pouco de convenções que você acaba seguindo, ele tem um pouco mais de convenção para você aprender a usar e seguir, né? Então, e é bem legal. A desvantagem dele é que, por ser mais opinado, quando você quer sair um pouquinho dele, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade de configurar, de ajeitar, de sair um pouquinho do padrão. Outro ponto negativo, para time React, ter um suporte muito bacana, para Angular o suporte já não é tão rápido, né? Os pull requests, os avanços demoram mais para Angular no Single SPA do que no React. Tempo. É o oposto do Module Federation. O Module Federation normalmente tem uma curva de aprendizado mais alta, só que ele é menos opinado e ele faz parte do Webpack, né? Ele está alinhado com o Webpack. Então, se você pode usar o Webpack num projeto, você pode utilizar o microfront, seja lá em qualquer coisa que você esteja rodando em cima ou comunicando, porque ele vai cuidar de muito pouca coisa para você. Mais ou menos a orquestração ali e tá resolvido. E para concluir sobre o SSR, eu vislumbro como possível, tá? Você vai roteando e vai montando de diferentes fontes, porque no final é tudo arquivo JS que o browser vai puxar. Então, não vejo impossibilidade, mas é algo que, pessoalmente, eu nunca tentei fazer, né? Eu nunca senti essa necessidade e essa questão. Mas não acho que seja impossível, tá? Porque, no fim, dá pra fazer, como eu disse, tá rodando JavaScript no browser, você consegue fazer micro front-end de algum jeito.
Legal.
É porque, assim, qual é o básico do micro front? Você tem N sistemas, N tecnologias que se conversam? Mas no final de tudo é JavaScript, né? No fim de tudo é HTML, CSS e JavaScript. Ficam dentro do mesmo contexto. Então, eu já vi já algumas pessoas falando sobre o SSR. Google já, assim, nunca tentei fazer. Mas como a base sempre volta para a trindade eterna do browser, do né? Não é complicado. Que é também um pouco do mesmo conceito que o Module Federation ele aplica. Porque como que ele funciona um pouquinho? Toda vez que a gente compila, né, faz aquela compilação, o Webpack ele gera lá a pastinha, né, com todos os arquivos estáticos. Só que a diferença, né, principal, acredito, entre o SSR e a forma como o Module Federation ele opera, é que o browser ele faz direto o download desse dist, sabe, desse output final. Enquanto que no SSR quem vai prover isso é o back, é o servidor. Mas, igual eu falei no início, no final de tudo é HTML, CSS e JavaScript. Então, a diferença maior, acredito, entre o módulo Federation e o SSR é a forma onde eles puxam. Enquanto o módulo Federation puxa isso de uma outra URL, de um outro contexto, o SSR ele vai puxar direto do servidor.
Pô, muito legal. E assim, gente, falando, claro, né, de tudo que a gente constrói com um propósito, com um objetivo, tem um porquê, né? A gente conhecer um leque de ferramentas nos ajuda a resolver melhor problemas. No final, tudo, como a gente vez ou outra fala por aqui, e é uma verdade muito grande, tudo é para resolver problema de pessoas, é pensando em pessoas para que elas possam utilizar melhor as nossas, o que a gente está construindo e a gente possa ter resultados. E com isso, claro, dentro da Ambev e Ambev Tech, a gente tem toda uma motivação de se trabalhar com a parte de plataforma, criar bastante o conceito de plataforma. Como que o micro front-end conversa com essa estratégia?
Perfeito, acho uma excelente pergunta. Uma coisa que quando você vai para negócio, olhar o pessoal de negócio, eles falam muito de plataforma, porque a gente tem que entender o que, que ela é como produto e o que ela é como tecnologia. Muita gente em negócio tem a visão que uma plataforma é uma UI com um produto multimodular, como se fosse um antigo modulito cheio de monolito, cheio de módulos, e você resolve todos os seus problemas ali na mesma tela, né? Isso é uma visão que algumas pessoas têm. E o micro front-end, ele permite habilitar essa interface única. Então, embora você não seja um requisito para ter uma plataforma, né? Um produto único, uma UI centralizada, uma boa plataforma, do ponto de vista do produto de software de usabilidade, ela tem que ter algumas características de ser dessa transparência. Então, uma experiência similar que um design system comum apoia. Então, mesmo que você tenha alguma característica de tema, essa familiaridade toda é uma característica de uma plataforma, né? Embora você tenha APIs como um ponto-chave, algo, ou DDD, ou alguma outra forma de você organizar seu software, seus produtos em contextos bem definidos. Então, tudo isso é importante para a plataforma também. E o microfront entra nisso aí. Pô, se eu quero ter múltiplos times trabalhando em produtos digitais totalmente distintos, né, mas que de alguma forma eu vou em algum momento agregar numa interface única, né? O microfront facilita isso de uma forma como nenhuma outra tecnologia ajudaria. De novo, dá para fazer, dá para ter uma experiência transparente, ficam vários produtos distintos, todos seguindo o mesmo design system no mesmo SSO. É uma plataforma? É. Mas se eu quero, como negócio, essa experiência unificada, o microfront faz isso como ninguém.
É um exemplo até bem legal. Aqui na nossa torre de supply tem um produto que está nascendo, né? O Omnia, e ele justamente está seguindo essa linha. Dentro do Omnia a gente tem, se eu não me engano, 3 produtos. Então foram desenvolvidos, né, separadamente, mas que eles estão se integrando para o usuário final ter a mesma experiência, uma experiência coesa entre todos eles. Então no final de tudo vai virar Omnia. Né, que é a junção desses 3 produtos, né? Se eu não me engano é o BMS, Order e Quality, mas se eu não me engano são esses 3 produtos. Então eles já existem, eles estão separados, mas eles vão se integrar como uma plataforma só. Então aquilo que eu falei no início, para o usuário final, meu, eu estou navegando no Omnia, mas quando você vai ver por baixo, tem N times trabalhando ali, cada um com seu microfront, entendeu? Utilizando ali, no final, para o usuário, ele vai ter a experiência Omnia. Não a experiência BMS, a experiência X, Y, Z. Mas são 3 produtos que estão se integrando nessa mega plataforma.
Show! E Isa, eu estou sentindo aqui comigo que você já tem alguma experiência com MFE, enquanto do outro lado eu estou sentindo que o Gurgel parece que tem um pezinho no SPA como micro front-end, né? O Module Federation versus micro front-end. Vocês podem contar para a nossa audiência como é que foi o primeiro contato com essas ferramentas? Que tipo de material vocês buscaram na internet? Para quem está começando agora, se inspirar no exemplo de vocês?
Ah, beleza. Então, meu primeiro contato assim, com o micro front, assim, foi com aquele projetinho que eu mencionei anteriormente com o monitor aqui dentro da Ambev Tech. Então, era algo assim que eu já tinha ouvido falar, mas que era possível fazer, mas nunca cheguei a fundo. E eu lembro que na época foi bem difícil arrumar material por isso, para poder saber como monta, enfim, todo esse estudo, né, que a gente faz a parte quando vai implementar uma tecnologia nova. Mas eu lembro que assim, o que me guiou assim, foi um curso que tem lá na Udemy, falando sobre microfront com React, então usando o módulo Federation e tal, e como o módulo Federation ele é meio agnóstico, né, de framework, você só precisa estar utilizando o Webpack como compilador, foi bem fácil transportar aquela ideia, aquele conceito para uma aplicação Angular, que era o que a gente estava usando na época. Hoje em dia, a gente tem N tipos de material disponível na internet, tem muito assunto no Medium, lá no blog, falando sobre microfront, tem N vídeos no YouTube do pessoal falando sobre, inclusive várias ferramentas estão nascendo para dar suporte, por exemplo, a detecção de performance de por microfront, por aplicação, então várias ferramentas que estão surgindo também para apoiar, tem bastante conteúdo sobre isso também.
A minha primeira experiência com microfronts, eu já como arquiteto, né, na minha carreira, mas até então eu tinha visto e liderado de alguma forma projetos que tinham um escopo razoavelmente limitado de front, né? Então, aplicações que eram relativamente pequenas e buscando cases de aplicações maiores era meio difícil na época, a gente está falando de alguns anos atrás, quando Angular ainda não era aliás, acho que Angular ainda era JS, né? Angular ainda era JS e React estava despontando. Uhum. Então, eu tinha visto muitas aplicações pequenas e eu entrei numa empresa, não, fora aqui do Scope Ambev, que a gente tinha um desafio de construir uma plataforma, né, lá, era uma ideia de uma plataforma, e até então, e eu ainda numa fase de aprendizado de front-end, porque meu forte ainda sou uma pessoa mais versada em back-end do que front-end, né, ali eu tinha esse desafio, pô, eu nunca vi uma aplicação grande mesmo, uma mega plataforma, e eu fui conversando com o time, etc, cara, como que a gente vai resolver isso aí de ter uma aplicação realmente grande? Code splitting ainda não era uma prática feita, né? Veio um pouco depois, como que a gente vai ter um JS lá de sei lá quantos megabytes para rodar, e a gente sabia que um cenário que a gente ia rodar era meio desafiador. Lá eu tive contato com uns avalis nos radar tecnologia ainda, não era DOT não, era avali, micro front-ends, e a gente resolveu experimentar. Um case de quando não usar o time ainda era relativamente pequeno, por isso que eu bato muito nessa tecla de ter múltiplos times, e a gente foi por causa do medo da aplicação se tornar grande demais. A gente tomou essa decisão de ir por esse caminho. Funcionou, e lá na época estava... Quando a gente estava começando a pocar, a namorar, estava saindo as primeiras versões do 5 SPA. Esse é o momento do tempo que a gente estava. Isso foi uma experiência passada. Na experiência mais recente com que eu tive com o micro front-end, a gente já foi por outro caminho. Eu falei do 5 SPA para o time. A gente trouxe o módulo Federation, ainda despontando, ainda começando ali no módulo Federation, a ganhar tração. E a gente pocou os dois e nos prós e contras a gente resolveu adotar o Modular Federation. Nós conseguimos, para vocês terem uma ideia, a nossa aplicação, que era basicamente 10 módulos, né, de um fluxo de recebimento de cevada aqui da companhia, aqui já na MEV, né, de um produto relacionado a fluxo de recebimento de insumos ali, de compra de insumos para produção de cerveja. Nós, dos 10 módulos existentes, nós ficamos um mês como um estudo paralelo e na hora de fatiar a gente conseguiu viabilizar que para criar um slice novo a gente conseguisse fatiar em mais ou menos um dia. Claro que teve todos uns ajustes, preparação, coisas que a gente foi preparando o terreno no produto para viabilizar esse momento. E aí, na hora que a gente pôde fatiar, a gente conseguia fatiar, fazer o carve-out de um módulo em 1 para 2 dias ali para subir.
E pegando esse gancho de tudo que vocês estão comentando aí, o Gurgel até comentou, né, arquiteto, então falando um pouquinho da parte de arquitetura, né, a gente pensando na infraestrutura quando a gente vai começar um projeto novo, como é que a gente deixa para o time esse desenvolvimento fluido? Como é que a gente pensa num fluxo de desenvolvimento fluido, né? Necessariamente para o MFE eu tenho que ter um monorepo ou eu posso trabalhar com multirepo? Como é que funciona?
Eu tenho um mixed feelings com o monorepo. É, porque uma das coisas que eu mais advogo quando a gente fala de micro front-end é da independência para os times, independência total. E esse é o maior valor. E se você está num monorepo, você tem toda a dependência, etc. Você tem que ter por trás, para você ter esse benefício de independência, você tem que ter por trás um NX, alguma coisa, que viabilize você fazer os deploys independentes. Né? E tem gente que fala, não, monorepo, eu quero fazer um monorepo, porque eu quero mexer e quero garantir. Então, quando eu fizer um monorepo, eu vou fazer o deploy de tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é uma decisão. Só é conflitante com este valor, que eu sempre advogo quando eu falo de micro front-end. Então, tudo bem trabalhar com monorepo, mas usando um NX ou alguma outra ferramenta que permita que você acople no seu CI/CD para fazer o deploy independente de cada micro front-end. Acho que isso seria um valor que eu particularmente considero muito importante nesta arquitetura. Até na eventualidade de eu, de repente, pô, eu vou trazer um micro front-end, eu vou fazer um deploy aqui junto da minha instância, por algum motivo, mas é um micro front-end que eu tô encaixando aqui no meu outro produto. De repente eu quero o deploy, a implantação, eu quero que seja uma implantação separada por algum motivo e também tá tudo bem. Né? Eu não quero só consumir ali do lugar de origem, sei lá, por qualquer motivo. Né? Ah, talvez até por uma parametrização diferente. Né? Então, tem essas várias questões. Mas não é obrigatório. Dá para trabalhar com monorepo e dá para trabalhar com multirepo sem crise também.
É, assim, uma coisa bem bacana, justamente isso que o Gurgel falou, que a arquitetura de micro front-end ela não se limita a um tipo só. Por exemplo, a Google, eles trabalham lá com monorepo. Então, se você entrar na Google agora, vai ter lá, sei lá, 15, 20 GB de front para você baixar na sua máquina. Que todos os projetos eles colocam no monorepo. Então, assim, é aquilo. Você tem tempo de pegar e dar um git clone de um monorepo desse tamanho, sabe? Você acha isso legal? Se você achar, beleza, entendeu? Ou se a sua aplicação, de repente, não vai chegar nesse tamanho, ou você tem N microfront, mas você não tem necessariamente um time por microfront, talvez seja legal adotar essa estratégia. Mas ela não é uma bala de prata, sabe? Você tem que avaliar como que o impacto que isso vai ter no teu fluxo de deploy, o que isso vai impactar ali, o que isso vai agregar. Assim, para tudo na vida tem que ter mais benefício do que malefício, sabe? Então, se pro seu projeto faz sentido os benefícios de você ter um monorepo, então vai fundo. Mas você também tem um multirepo. Entendeu? Onde você tem um microfront por projeto e acaba sendo aquela estrutura meio que aquela receita que o front geralmente segue, que é um projeto Angular, React, enfim, naquele repositório com o deployzinho separado, mas novamente que se integra num contexto ali final único, integrado com N outros projetos.
Isso é uma coisa interessante porque vai além, né? E juntando com a pergunta, né, a respeito, pô, o que eu preciso para trabalhar, né? Monorepo, multirepo, ok, os dois, então, dá para usar os dois. E a característica que eu preciso, eu vou rodar 20 GB de front ao mesmo tempo para trabalhar, né? Se fosse tudo front, né? Tudo depende. Não, não vou. Eu tenho que ter habilidade de rodar cada parte individualmente. As ferramentas normalmente se chamam de modo standalone, né? Então, de eu conseguir abrir no meu browser só aquele pedaço que eu estou trabalhando. E, entrando em arquitetura também, nós normalmente nós temos dois componentes principais, né, de micro front-end. Nós temos uma aplicação host, né? Então, não faz sentido falar que é micro front-end se a gente não tiver pelo menos duas partes, né? Então, nós temos o host, a primeira etapa que vai receber os vários micro front-ends. Então, a primeira coisa que o cara vai abrir na tela. como boa prática, e aí um pouquinho controverso, muita gente defende que ele seja vanilla cru, que ele não tenha nada em si, nenhuma deprava script vanilla, só com orquestração de rotas, para que aí, ao chamar as rotas desejadas, eu carregue os outros. Aí, se eu for seguir isso, eu tenho uma segunda camada, que é meu cockpit, ou meu Explorer, ou seja lá como eu chamo essa minha aplicação main, que tem menu, top bar, controle de acesso, enfim. E aí eu vou ter cada um dos meus módulos, ou dos meus pedaços de tela, e aí não tem problema. Eu acho que tem que ver a questão do que a arquitetura faz sentido, né? Como que você se organiza. Se você se organiza times por módulo, então você tua navegação vai abrir vários módulos e cada um dos módulos é um micro frontend.
Cara, tudo isso que vocês estão falando aí vem de encontro a uma tese que eu defendo, e eu tenho até dó do Arthur, meu PSA, porque eu vivo enchendo os pacová dele com isso, sabe? Quando a gente pensa na arquitetura de um projeto, a gente precisa pensar tanto nas necessidades de negócio, requisitos não funcionais, né? Questões de nuvem, etc. Como que a gente vai desenhar isso? A gente precisa pensar em como que a gente vai fazer o deploy, mas a gente também precisa pensar em como as pessoas vão conseguir desenvolver. Então, a minha arquitetura precisa prever até, de repente, a necessidade de ter lá uma feature, um card, um work item, qualquer que seja, que desenvolva essa capacidade de ser standalone, certo? Eu preciso pensar também, não ficando só em micro front-end, né? Mas se eu trabalho num cenário que é event-driven, eu preciso pensar em como mocar os eventos que estão acontecendo, ou como simular o evento que acontece na outra aplicação. Porque se eu dependo da outra aplicação, eu tenho aí um acoplamento que, em tese, eu não deveria ter, né? Justamente por isso que eu advogo muito a necessidade da gente desenvolver a figura do arquiteto de front-end. Porque é impossível para uma pessoa só pensar em todas essas experiências simultaneamente, né? E ainda mais, porque a maior parte dos arquitetos, pelo menos que eu conheço, são pessoas que têm uma experiência muito focada para back-end, entendeu? E o front hoje, ele tem uma complexidade, não só no CSS, e uma beleza tão grande arquitetônica. Pode rir, Isa, mas o CSS para mim é um negócio horrível. Né? Que, cara, precisa de ter alguém dedicado ali, sabe? Pra pensar como é que eu vou conseguir, como é que eu vou tornar viável a experiência de desenvolvimento. O que vocês acham disso?
O CSS é horrível mesmo. Não, desculpa, não era assim
mesmo. A gente é aquela coisa, né? A gente que é de back-end muito forte, a gente é arquiteto, a gente resolve todos os problemas até pedir pra centralizar uma div, né?
Exato.
Exatamente.
Aí gente do céu.
Galera, acho que é isso, né? Foi muito bom conversar com vocês, conhecer um pouco mais de micro front-end. Eu queria que agora vocês deixassem assim um recadinho pro nosso pessoal que tá acompanhando o podcast, de repente alguma dica, algum insight que vocês tiveram sobre micro front-end mesmo. E se for o caso, até, não sei, de repente fazer um jabá, não sei se de repente o Gurgel tá streamando aí o jogo que ele joga, ou alguma coisa, tem um blog, qualquer coisa assim. É o momento de vocês darem esse recado final.
Vamos lá, a principal dica que eu dou é, cara, não tem, em tecnologia a gente tem que estudar. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Eu não falo de formação. A formação acadêmica para algumas coisas ainda é relevante, pelo menos eu considero. Mas que aprende fora ainda, trabalhando, experimentando, testando, fazendo POC, é muito mais. Então, estudar para mim é isso, é cultura de experimentação. É sentar o dedo no código e tentar fazer alguma coisa, né? Acho que essa é a dica mais importante, e não ter medo de cortar mato. Porque quando eu comecei com micro front-end, ainda era muito mato. Ainda tinha muita falta de informação, não tinha curso nenhum de micro front na Udemy, não tinha livro sobre o tema, hoje já tem. Artigos eram super escassos, mesmo em língua inglesa. Então é assim, tinha que tentar entender a ideação e começar a tentar fazer. Cortar mato mesmo. Se precisa ir pro fim, entrar em alguma coisa que você ainda vai subir a montanha do hype, que não tá nem no hype, você tá lá no sopé da montanha para começar essa escalada, é facão. E para me contatar, Hoje eu estou experimentando publicar alguns artigos. Tenho um primeiro no LinkedIn. Então só me segue ou me adiciona lá no LinkedIn. Paulo Gurgel. Me acha fácil. E aí estou com essa ideia e lá eu vou divulgar se eu começar alguma outra iniciativa que eu quero tirar do papel aí.
É, eu acho que é muito isso que o Gurgel falou. A área de tech é uma área que ela está em constante evolução. Então você não pode jamais entrar no mercado nessa área com a finalidade de tipo assim, bom, já li N livros, já fiz N cursos, então a partir de agora eu não preciso mais estudar. Não é assim que funciona. Então, até o momento que você estiver dentro dessa área, tenha a ciência de que você vai precisar estudar sim, vai precisar ter aquela mentalidade de estudante, de júnior mesmo, de estar sempre se aprimorando, sempre estudando, sempre tem alguma coisa nova rolando, sempre tem alguma coisa nova nascendo, e por que não você não pode ser uma pessoa que vai criar alguma coisa nova, né? Que outra pessoa daqui a alguns anos vai estar estudando sobre isso que você fez também, sabe? Então, é muito dessa mentalidade. Cara, assim, acho que o maior exemplo que eu posso dar é sobre o próprio microfone mesmo. Tem algumas piadas que a gente fez, né? Ah, você respirou, nasceu mais 5 frameworks de React, sabe? Quem sabe daqui a algum tempo algum desses frameworks que tá nascendo agora não seja o próximo React ou o próximo Angular, sabe? Então, meu, mete a cara nos livros mesmo, estuda, porque é vida. E é muito recompensador isso. E para entrar em contato, tem o meu LinkedIn, Isabela, com 2 L's FSR. E também eu tô streamando na Twitch todo final de semana, ou quase todo, eu tento fazer quase todo, mas é bem novo pra mim. Então, quase todo final de semana tem live lá. Eu tô codando uma libzinha de datas, em manipulação de data usando JavaScript, então pode colar lá. É o Twitch Bela, com 2 L's FSR. Também lá, também volta e meia, eu streamo League of Legends, então... Quando eu tô meio de saco cheio de... Quando eu tô com, meio com raiva do código, eu vou lá desestressar no League of Legends. Então, segue lá também.
É, coisa boa, né? Um problema que acompanha do Júnior ao Sênior, né? Que é conversão de data, né? Problema com... com data. Mas, gente, que coisa maravilhosa. Muito legal, tá? Acho que é muito bacana quando a gente tem um papo mais técnico aqui, mais rico. A gente tá procurando fazer um pouquinho mais. Então, fica ligado aqui no nosso podcast da Ambev Tech, que a gente tá cada vez mais... A gente sabe que o pessoal tava afim de ouvir. Então, a gente tá trazendo alguns papos um pouco mais técnicos, um pouco mais cabeçudos aqui. Mas é exatamente porque a gente acha que pode complementar, pode enriquecer. Então, dá um suporte bacana aqui pra galera que veio falar com a gente. Segue eles lá no LinkedIn, na Twitch, tudo. Porque a gente tem muita gente boa que vocês podem conhecer, pode estar em contato, pode aprender. E a gente sempre tem de quem aprender também, trocando ideia, né? Melhor maneira de aprender é ensinando, né? A gente sempre fala disso. E assim, ó, só complementando a dica deles aqui, só uma dica que eu dou, assim, quando vocês forem experimentar coisa nova, testar, faz direto em produção. Não, brincadeira.
Ô, louco, meu!
Essa agora. De preferência, teste o console log.
Isso, exatamente. Mas brincadeiras à parte aqui, ó. Testa bastante na máquina de vocês, estuda bastante, faz alguma coisa. É claro que dentro de uma corporação as coisas têm padrões, tem que seguir algumas coisas, né? Vai ter um tempo diferente. Não se frustra porque a tecnologia que tu tá estudando agora não foi imediatamente adotada na empresa que você tá trabalhando, porque faz parte dessa construção e tudo tem que se provar. Uhum. Pensa que tem que ter a parte de segurança, tem que mais pessoas codando naquela mesma linguagem. Tem vários fatores que fazem a gente definir uma tech stack, por exemplo, ou definir várias coisas. Só que ao mesmo tempo, aquele equilíbrio. Não deixa de estudar por causa disso. Não fica acomodado com a tua tech stack, sabe? Então, acho que isso é super bacana. E também, aproveitando que a gente tá falando aqui, eu gostei muito que vocês passaram ali o contato, a Isa falou da Twitch e tal, o Chico tem publicado uns conteúdos muito ricos também, tá? Então dá uma procuradinha lá no Chico. Chico, como é que é o caminho aí? Fala pra nós.
Ai, seu tolinho. É o blog do ft.com.br.
Blog do ft.com.br. Legal, legal. Tu ia falar mais alguma coisa?
Eu ia, porque agora eu quero saber também você, Alê, porque o Alê também é o cara que vive fazendo coisas automatizadas e chat GPTs da vida. Inclusive, teve um vídeo muito bacana dele há umas 2 semanas atrás, que eu acho que você, ouvinte, deveria dar uma bisoiada. Onde que eu acho você, Alê?
Pode, legal, Chico, pode me achar no inteligenciadascoisas.com.br, eu foco na parte de internet das coisas, IoT, sistemas embarcados, e agora eu tô bem entusiasta na parte de inteligência artificial. Ainda tem bastante coisa para aprender, mas fazendo uns experimentos em casa bem legais aí também, então dá uma olhadinha em Inteligência das Coisas, tanto no YouTube quanto inteligenciadascoisas.com.br.
E agora que você já falou da Inteligência das Coisas, eu queria saber, e a Ambev Tech? Quem quiser seguir a Ambev Tech, vai
aonde?
Cara,
é exatamente isso, Chicão. Cara, em todas as redes mais famosas que tem aí, você pode nos procurar, Facebook, Twitter, tudo, arroba Ambev Tech, simples assim, tá?
Fácil.
E se você quiser saber das nossas vagas, entra lá no nosso site, tá? Que é o ambevtech.com.br. Lá tem uma área de vagas, você dá uma clicadinha lá, ou você pode ir pela própria plataforma do Gulp ou Gulpay. Eu nunca sei como se pronuncia, tá? Mas eu acho mais fácil, entra lá no ambevtech.com.br, vai em vagas que tá tudo ok. Gente, obrigado demais pela presença de vocês, e é isso. Até uma próxima, valeu!
Valeu!
Valeu.
Tchau, tchau! Tchau, tchau!